Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Uninter apresenta programa Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser. A apresentação, Priscila Guzman. Olá, ouvintes da Rádio Web Uninter, sejam todos bem-vindos a mais um programa Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser, edição do dia 20 de fevereiro de 2020, data especial, com um programa quente, preparado especialmente para você, estimado ouvinte. Vamos aos destaques deste programa. No quadro Entrevista em Foco, visitamos o Museu do Holocausto, inaugurado em 2011, em Curitiba. A angústia, o sofrimento resultado do ódio, do massacre a seres humanos, são as peculiaridades da mostra com fotos, réplicas, objetos que nos fazem viajar aos campos de concentração. Não perca esta reportagem. Nossas pílulas da cultura com qualidade de informação a você, ouvinte. Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser.
Conecte-se ao Estúdio Cultura Digital.
Estúdio Cultura Digital no meio ambiente. Uma empresa dos Estados Unidos divulgou detalhes científicos do seu sistema de compostagem humana para funerais ambientalmente amigáveis. A empresa Recomposi disse que esse processo economiza mais de uma tonelada de carbono em comparação com a cremação ou o enterro tradicional. Congresso pode liberar fazendas para desmatar 50% de terras na Amazônia. O Congresso Nacional analisa uma medida provisória que pode aumentar o desmatamento na floresta amazônica. Janeiro de 2020 foi o mais quente da história, informou a agência americana. Desde as primeiras medições, em 1880, a agência americana que integra os Estados Unidos elaborou o gráfico que alerta que, em janeiro, as temperaturas terrestres e oceânicas superaram em 1,20 graus Celsius. Esse aumento de temperatura está relacionado com o aumento da temperatura global. A origem vem do derretimento das geleiras. Os cientistas concordam em peso que as emissões de gases de efeito estufa gerados pelo homem são uma causa significativa que o planeta vive atualmente.
Rádio Web Uninter, Estúdio Cultura Digital,
onde a informação acontece.
Pílulas da Cultura, Economia. Declaração do Imposto de Renda começa em 2 de março e vai até 30 de abril. As restituições serão antecipadas neste ano. Não será possível deduzir INSS pago a empregados domésticos. Fique atento! FMI diz que coronavírus ameaça frágil recuperação da economia global. Sobre a China, FMI espera apenas uma pequena redução do PIB como atual estágio da epidemia. Número de greves tem queda de 23% em 2019. Dólar ultrapassa R$ 4,37 com dinâmica em crescimento no foco. No radar dos agentes do mercado, continua a percepção de maior lentidão do crescimento econômico.
Informação com qualidade. Você encontra aqui. Estúdio Cultura Digital.
Confira na sequência a reportagem do Museu do Holocausto em Curitiba. Te espero na volta. Roda a vinheta, produção. Estúdio Cultura Digital apresenta Entrevista em Foco. A inauguração do primeiro Museu do Holocausto no Brasil representa uma sensação equivalente ao ceder a palavra e contar histórias dos que pereceram e dos que sobreviveram ao genocídio. São histórias que não podem ser esquecidas e que devem ser transmitidas às próximas gerações.
Espaços como o Museu do Holocausto de Curitiba são espaços extremamente importantes na sociedade do dia de hoje, porque este discute o preconceito, a intolerância e trazendo discussões como um genocídio, um massacre que aconteceu anos atrás e relacionando com o ódio que cresce até hoje.
Com esse objetivo que nasceu o Museu do Holocausto de Curitiba.
Majoritariamente, o público que visita o museu são jovens, em idade escolar e também universitários. Em média, por semana, são 17 visitas guiadas para jovens, uma média de 650 pessoas por semana. Ao todo, são 800, essas outras são adolescentes, adultos e idosos. Mas, de maneira geral, ainda hoje, os jovens são o grande foco do museu e é o maior público, de fato, do espaço.
Com uma vocação educativa e linha pedagógica bem definida, o museu destaca a luta contra a intolerância, o ódio, a discriminação, o racismo e o bullying, tão relevantes nos dias de hoje e fundamental para que o interesse das visitas fosse disseminado.
Meu nome é Denise, eu sou coordenadora pedagógica do Museu do Holocausto e o alcance que o museu dá para a população ele é imenso. Eu acho que a gente nem tem como mensurar isso, porque a gente recebe semanalmente alunos que vêm de diferentes realidades e de diferentes idades e também adultos, também de diferentes realidades. E a ideia do museu realmente é utilizar a história do Holocausto como pano de fundo para se refletir e se pensar sobre outras coisas, sobre a atualidade. Então a ideia do museu é trazer a história do Holocausto para os dias de hoje, tentando fazer uma grande reflexão sobre o que ainda acontece no mundo, que é a intolerância, o respeito, a discriminação, o preconceito, o ódio. E tudo isso é muito atual. Então a gente usa a história do Holocausto como um exemplo extremo de ódio e de discriminação para falar o que acontece hoje. Por isso que o alcance é tão grande, porque as pessoas saem daqui, além de um pouco incomodadas com o que acontece hoje em dia à sua volta, também se colocam na posição de autocrítica. O que, que será que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? Será que eu, à minha volta, posso evitar que certas coisas aconteçam? E a gente diz justamente isso para eles, que é muito possível. A gente não quer que ninguém saia daqui querendo mudar o mundo inteiro, que quando a gente tem um objetivo tão global assim é muito difícil, mas se a gente tiver cada pessoa saindo daqui com a intenção de tentar modificar algo à sua volta, ou pelo menos não ficar indiferente ao que acontece, eu acho que a gente já está dando um grande passo e a gente daí está fazendo realmente o museu alcançar diferentes graus e diferentes pessoas, né, e sociedade.
Os seus idealizadores cumprem em anos sua missão, promovendo uma discussão abrangente sobre o preconceito e a violência ao longo dos séculos 20 e 21. Simon Wiesenthal dizia que os sobreviventes devem ser como sismógrafos para detectar tais ameaças contra o cidadão comum em aprimoramento.
Ao contrário de outros genocídios, o Holocausto ele tem uma memória consolidada, de maneira geral até universal, pode-se dizer. Então, como um todo, as populações do mundo elas sabem o que foi o Holocausto e elas têm uma série de imagens e de histórias que vêm à tona quando se fala desse genocídio. Mas aqui no museu, a gente vai falar, obviamente, dessas histórias e dessas imagens, mas a gente quer mostrar um contraponto, mostrar que não foi só um massacre, não são só histórias de morte, mas são histórias de vida, são histórias plurais, são histórias que tratam de resiliência, de esperança, de vida, e que são histórias que são muito importantes para se trabalhar a importância do combate ao preconceito, ao racismo e até ao bullying, que é algo tão presente em sala de aula e que é o grande foco do museu justamente ao atendimento a esses jovens.
Nós também podemos funcionar como sismógrafos, desde que conheçamos nossa própria história. Essa é uma das mensagens que o museu deixa ao público curitibano, paranaense e brasileiro. Que a humanidade aprenda a conviver melhor e a respeitar as diferenças de cor, fé, etnia ou posições políticas.
Normalmente finalizamos as visitas no museu falando um pouco sobre outros atos de ódio, outros atos de genocídio que também aconteceram no século 20 e no século 21, para demonstrar que o Holocausto ele foi um processo, não foi do dia para a noite que aconteceu, e que outros atos de ódio, genocídios e atos de opressão ocorreram pelo mundo, e que se essas novas gerações, as gerações que visitam o museu, não começarem a prestar atenção que este processo ele é real e que ele acontece através da normalização do ódio, isso poderá continuar acontecendo.
Conecte-se ao Estúdio Cultura Digital.
Pílulas da Cultura, Ciência e Tecnologia. As alterações climáticas são uma ameaça ao futuro das crianças. A persistência em países de desigualdades econômicas, sobretudo em países de via de desenvolvimento, pode travar as crianças de desenvolverem todo o seu potencial. Relatórios de organizações voltadas ao bem-estar destas defende a colocação das crianças nos centros de objetivos de desenvolvimento sustentável, incluir os mais jovens nas decisões políticas e cuidar efetivamente do meio ambiente, sob o risco de não deixar um planeta sustentável para as crianças. Tecnologia europeia ajuda aos cuidadores de pessoas com deficiência. Cientistas da Polônia estão desenvolvendo uma plataforma que auxiliará o cuidado no contato com pessoas com deficiência intelectual. O projeto europeu de investigação está sendo desenvolvido e testado nos jardins de infância. O objetivo é transformar a vida de pessoas com deficiências intelectuais profundas, usando tecnologia de ponta como inteligência artificial e a internet das coisas para criar uma nova maneira de comunicar as necessidades. O sistema utiliza uma câmera que grava os gestos, a face, as expressões, através de um software. Em seguida, essa codificação é comunicada a um cuidador. O experimento está em fase de testes, sem previsão de lançamento mundial. Chegamos ao final de mais uma edição do seu, do nosso Estúdio Cultura Digital. Nos encontramos na nossa próxima edição. Acesse os nossos canais de comunicação no Facebook ou no Mixcloud. Estúdio Cultura Digital, conectado sempre com o seu jeito de ser. Te espero no nosso próximo programa. Até lá!
Acesse nosso Facebook, www.facebook.com/Estúdio Cultura Digital. Compartilhe informação de qualidade com seus amigos.
Você conferiu o programa Cultura Digital pela Rádio Web Uninter. Este projeto é produzido e apresentado por Priscila Guzman, aluna de jornalismo da Uninter. Coordenação de curso e projeto, professor Guilherme Carvalho.